Olhe, leia. Estavam a tal junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem, ó, são anjos de destruição, para que matassem a terça parte dos homens. E somos 6 bilhões, e ficam 4,5 bilhões com o quarto cavaleiro. Destes 4 bilhões, qual é a terça parte? 1,5 bilhão. Vão ficar 3 bilhões. Muita gente morta. A partir, não só no Iraque, mas a partir do Iraque, soltos desde lá, os problemas do Iraque vão abranger e vão causar grande destruição, grande guerra, involucramento de outras nações. E diz aqui, o número dos exércitos de cavalaria era de 20 mil desses 10 milhares, ou seja, 200 milhões. 200 milhões. Só China é o país que tem 200 milhões. E está interessada no Iraque. As armas que se encontraram no Iraque eram de fabricação chinesa. Muitas delas. Ouviu-se um número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, que é uma cor assim, avermelhada, naranja vermelha, e de enxofre. Os cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui alguns veem armas convencionais, outros veem armas modernas. O irmão Christian Schen vê armas modernas. Ele vê aqui armas biológicas, armas de destruição massiva, nucleares, etc. Outros veem só armas, como se fala, convencionais. Fogo, fumaça e enxofre. Qualquera das duas vai matar a terça parte dos homens. Olha isso. A terça parte dos homens vão morrer por estas 3 pragas, conduzidas por aqueles 4 anjos desatados a partir do Iraque, que estavam lá no rio Eufrates. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, seja convencional, seja atômico, pela fumaça e pelo enxofre, se é biológico ou é pólvora, que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. Ou seja, irmãos, isto vai para pior. Cada vez vai para pior. Pois a força dos cavalos estava nas suas bocas, nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Era a maneira de João descrever aquelas armas do futuro. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, note aqui, não se arrependeram. Quem estava buscando Deus? Arrependimento. Mas os outros que não morreram, ou seja, os 3 bilhões que ficaram, com exceção dos crentes, não se arrependeram das obras de suas mãos, ou seja, a idolatria, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, continuaram na idolatria, possivelmente eram aquelas nações idólatras da janela 1040, etc., de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feticharias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Terrível, não, irmãos? Terrível. E agora, como acostuma, aqui no Apocalipse, antes de entrar na 7ª trombeta, que contém o 3º ai, e todas as consumações dos ais da Bíblia estão nesse último ai, vem uma preparação, vem um anúncio. Essa última trombeta é a que consuma o mistério, o 7º selo. Então, vai anunciar ela. e começa o anúncio no capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Ou seja, semelhante ao anjo do pacto, ou pelo menos o anjo de Jesus Cristo. Tendo na mão um livrinho aberto. Note, quando Ezequiel ia profetizar, lhe foi entregue um livro, e ele tinha que comer aquele livro. E quando Ezequiel comeu aquele livro, então ele começou a profetizar o que tinha comido. E o resultado de ele ter comido o livro e profetizado é o livro de Ezequiel. Quando você lê o livro de Ezequiel, as profecias do livro de Ezequiel foram as profecias que ele comeu no começo do livro para depois ser usado por Deus para profetizar. E aqui já o livro vai ser terminado. O livro dos sete selos já falou de seis. E o sétimo selo já está sendo aberto até a sétima trombeta, até a sexta. Falta só a sétima. Então, a conclusão da revelação já vai terminar. Mas como Apocalipse não termina no capítulo 11, onde se abre a sétima trombeta, então vem este anjo que tem aquelas sinais de Jesus Cristo, rosto como fogo, fala de leão, de trovões, amém? Pacto, fala como anjo do pacto. Ele vem com um livro aberto que ele vai entregar a João para que João coma. E João vai ter que comer este livro para poder continuar profetizando. Ele profetizou até a abertura do sétimo selo. E ele vai dizer que na sétima trombeta o mistério é consumado. Mas o livro não vai terminar no capítulo 11. O livro vai continuar no capítulo 12 até 22. Portanto, existe uma segunda parte da profecia que tem que ser profetizada. É necessário, João, que você profetize de novo sobre muitos reis, povos e nações. Então, aquele anjo tem que entregar do mesmo jeito que foi entregue para Ezequiel aquele rolo, para ele comer e profetizar, e ele comeu e profetizou e apareceu o livro de Ezequiel. Agora, este anjo do pacto, o anjo de Jesus Cristo, tem que entregar o resto de Apocalipse para João. E João vai comer, vai ser doce na boca, vai ser amargo no ventre, mas aquele livro que ele come vira profecia. O resto de Apocalipse, Apocalipse 12 até 22, é a segunda parte da profecia. A primeira parte era do capítulo 1 até o capítulo 11, onde termina a sétima trombeta, que é a consumação do mistério. Mas era necessário profetizar de novo. Era preciso completar a profecia. Completar ela, terminar ela. É necessário, João, que profetize outra vez. Então, a segunda profecia, é a segunda parte de Apocalipse, é este livro que desce na mão do anjo aberto e entregue para João, porque ele tem que comer e tem que profetizar. Então, quando ele termina a primeira parte, que termina com o livro dos sete selos, agora começa a segunda parte da profecia, começa de novo em Gênesis. Começa de novo com a mulher, com a semente da mulher, com a serpente, e vai completando todas as profecias que foram introduzidas e os assuntos que ficaram precisados de uma maior concreção. Então, vem o que se chama sobremesa. Este livrinho é a sobremesa. O livro dos selos termina tudo, mas Deus deixou na sobremesa. Esse é um livrinho. E esse livrinho João tem que comer. E ele come e profetiza. E essa profecia é a terminação de Apocalipse, a segunda parte. Isso acontece aqui. Diz assim: tendo na mão, verso 2, um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, da mesma maneira que é lá em Daniel 12, e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever mas ouviu na voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. O livro está escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. A parte de fora, selada, que não está escrita. Sete trovões, ele não foi permitido escrever. Não, guarda, não escreva. Isso ficou fora, selado. Porque Deus tem coisas que ele quer se reservar, mas só revelou para João. Só João sabe que falaram nos trovões. Tem alguns por aí que também pensam que sabem, mas é William Soto Santiago e outros por aí. Mas aqui só João. Então o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Este era o anjo de Jesus Cristo, que trouxe a revelação de Jesus Cristo. E orou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto nele está, já não haverá demora. Só falta a última trombeta. Mas nos dias, ou seja, escute bem, a sétima trombeta não é instantânea. Tem vários dias. Nos dias, são vários os dias da sétima trombeta. Você vai ver, quando chegamos no capítulo 11, a sétima trombeta inclui muitas coisas. Muitas coisas são incluídas na sétima trombeta, porque a sétima trombeta consuma o mistério. De tudo que se precisa para consumar o mistério, está na sétima trombeta. E por isso a sétima trombeta não é instantânea, requer de dias. Nos dias, são vários dias, a sétima trombeta. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério é de Deus. O que Deus tinha anunciado aos servos, os profetas, o assunto da Bíblia é o mistério de Deus. É Deus sendo glorificado, Deus sendo revelado, dispensando-se a seu povo tripartito, espírito, alma e corpo, corporativo, e tratando com seu inimigo. Isso que consuma o mistério. Você vai ver que a sétima trombeta, que consuma o mistério, abrange até a Nova Jerusalém. Vamos ver isso agora, em breve. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala: toma-o e devora-o. Do mesmo jeito que Ezequiel. Ezequiel tinha que comer para poder profetizar. E João tinha que comer para continuar profetizando, para profetizar de novo. Ou seja, a segunda parte da profecia, Apocalipse 12, até 22. Toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Para falar isto é gostoso, mas para digerir é amargo. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, agora sim, quando já comeu, já tinha que profetizar. Comeu o livro, como Ezequiel comeu, agora João também comeu. É necessário que ainda profetize. Ou seja, essa nova profecia, essa segunda parte da profecia, era que estava nesse livrinho. Era a sobremesa. A respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E por isso que vai falar da besta e da outra besta e dos reis e tudo aquilo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Vamos terminar capítulo 11 hoje e vamos descansar. E também me foi dito: dispõe-te em meio ao santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. mas deixa da parte o átrio exterior do santuário. Está falando do santuário em Jerusalém. Você vai ver o contexto dos testemunhas e da cidade de Jerusalém. Porque no plano de Deus, Israel tem que voltar à terra, tem que recuperar a cidade, isso já foi, tem que declarar a cidade capital, já aconteceu, e tem que levantar de novo o santuário, e está por acontecer. E todas aquelas conversas que vocês estão escutando agora, dos quatro, da ONU, dos Estados Unidos, da Rússia, da União Europeia, como folha de ruta para o Meio Oriente, temos que estar de olho nessas notícias, todos fazendo seguimento, todos nos informando o que vamos sabendo, porque algum pacto pode ser feito nestes dias, algum pacto pode ser assinado. Quem sabe se até vão dar aquela porção que está perto da mesquita de Omar, que é um livre. Quando você chega em Jerusalém, a Jerusalém antiga, tem uma mesquita famosa, aquela cúpula da rocha, mesquita de Omar. Mas ela não está no centro da praça, ela está num costado. E no limite está a mesquita de Al-Aqsa, onde agora tiveram problemas porque estavam construindo uma rampa nova e tiveram que parar. Isso fica no limite. E a mesquita de Omar fica num tercio. E os dois tercios são livres, e são abertos. E a porta do Oriente, por onde tem que entrar o Messias, não dá para a mesquita, dá para aquela praça livre. Quando você está no Monte das Oliveiras e olha para a porta do Oriente, você vê que a porta do Oriente entra naquela esplanada livre, não entra na mesquita. E é possível que nas conversas ecumênicas, religiosos, católicos, protestantes, judeus, imãs, muçulmanes, o que estão falando agora de Eurábia, tenho ouvido falar de Eurábia, associação da Europa com os árabes, eles estão falando disso, já há um livro chamado assim, Eurábia, aquela associação, porque o Império Romano tinha também uma perna oriental, não só ocidental. Então, essas conversas podem conduzir a um pacto. E nesse pacto pode haver algum arranjo religioso para permitir a construção do templo. E aí pode aparecer o anticristo. Irmão, estamos em hora muito chave. Todos temos que estar de olho nessas notícias. E passaram as notícias uns para os outros. Graças a Deus, vamos usar a internet para isso. Nós intercambiar notícias. Então, diz aqui. Deixa a parte do átrio exterior do santuário e não mexas. Ou seja, que o santuário seria reconstruído, como implica a semana última de Daniel e também uma profecia de Jeremias também. Porque foi dada aos gentios. A parte de fora foi dada aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas, dois homens, que profetizem por 1260 dias, ou seja, ao mesmo tempo, 42 meses, 3 anos e meio, segunda metade do centenário 70 de Daniel, vestido de pano de saco. São essas as duas oliveiras, ou seja, o testemunho dos profetas, não vai ser outro evangelho, não vai ser outra mensagem. Os profetas de Deus que vão ter aquele testemunho, como de Moisés, como de Elias, eles são profetas que têm que falar o mesmo testemunho do Antigo e do Novo Testamento. O primeiro bom olivo foi Israel. Israel, em Romanos 11, chamado do bom olivo. E o outro olivo, que foi insertado no primeiro, era nos gentios. Então, os dois olivos, que são os dois profetas, vão ter o testemunho do Antigo e do Novo Testamento, dos testigos de Deus, que são Israel e a Igreja. Eles não vão ensinar uma mensagem diferente. O testemunho dos profetas tem que ser o mesmo de toda a Bíblia. Deus sempre fez questão de que em boca de dois, três testemunhas tem que se cumprir a palavra, e Deus vai reservar duas testemunhas para que toda a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento seja mostrada verdadeira por esses profetas. Até a morte deles vão morrer, ao terceiro dia vão ressuscitar para que eles creiam que há ressurreição, vão ascender para que eles creiam que há ascensão. São dois testemunhos. Deus vai mostrar toda a verdade através de seus profetas. Mas não é uma verdade nova. Não tem que ser enganado quando aparece alguém por aí pensando que ele é um daqueles profetas e está ensinando coisas novas, diferentes da Bíblia. Não. O testemunho deles é o testemunho das oliveiras. O testemunho de Israel e da Igreja, do Antigo e do Novo Testamento, que são também os dois candeeiros. A Igreja é um candeeiro, Israel é um candeeiro, a minorá, e o testemunho da Bíblia inteira será o testemunho destes profetas, que se acham em pé, dos candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, do mesmo jeito que fez Elias, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para converti-las em sangue, do mesmo jeito que fez Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Ou seja, na boca destes profetas estará a pronunciar aqueles flagelos que vão cair. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, ou seja, o anticristo, possuído por aquela Apolion, pelejará contra eles e os vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma, porque Jerusalém foi chamada de Sodoma por Deus através de Isaías. E Egito, espiritualmente, estarão como se estivessem no mundo, onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, Jerusalém, nas aforas, no Monte Calvário. Então, muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Aqui está profetizada a televisão. Por 3 dias e meio. Será uma notícia em vivo e direito. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Não. Todo mundo quer chegar a ver que estão mortos mesmo. Estavam apavorados do que eles falavam e acontecia. E agora fazem festa, feliz, todos querem ir ver os cadáveres. Não vai ter, não vai sepultar. Eu quero ir ver. Vão aumentar os turistas. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros por quanto estes dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Era para que se arrependessem, para não ser atormentados para sempre no inferno. Mas eles não entendiram a Deus. Mas depois de 3 dias e meio, ou seja, para que o mundo creia que se há ressurreição dos mortos, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre seus pés e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, assim como eles falavam que Jesus subiu na nuvem. Eles também subiram para que vejam que isso sim é possível, que isso não é mitologia, que não é fábula, que acontece mesmo. São testemunhas de toda a palavra de Deus. E os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade, esta é Jerusalém. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Graças a Deus por estes que ficaram e glorificaram a Deus. Para isso era. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Bom, chegamos à sétima trombeta, que tem muita tela que cortar. Esta é a sétima trombeta, portanto, esta é a final trombeta. São sete, então é a última, é a final. E na final trombeta, muitas coisas têm que acontecer. Estávamos lembrando, 1 Coríntios 15, que diz que na final trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e logo nós seremos transformados. Amém? Num momento, todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. O sétimo anjo, aquela trombeta, é a que consuma o mistério. Você vai ver que essa trombeta abrange vários dias. E você vai ver que abrange, como é a consumação, até a Nova Jerusalém. Inclui a Nova Jerusalém. A sétima trombeta inclui Armagedon, inclui as taças, inclui a ressurreição, inclui o tribunal de Cristo. Tudo isso está incluído na sétima trombeta, que consuma o mistério de Deus. Depois aquele vinho aberto era a necessidade de profetizar de novo sobre as mesmas coisas, só acrescentar aquela sobremesa final. Então diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no seu grande esboço dizendo, aleluia, para isso é que é a trombeta. Esta sétima trombeta é para terminar a apertura do sétimo selo, o plano de Deus para submeter a seu Filho Jesus Cristo todas as coisas. Fica à minha destra, filho, a ti eu colocar debaixo dos teus pés tudo. E abre o selo tras selo, chega o sétimo, trombeta tras trombeta, e chega a última. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará não somente mil anos, mas pelos séculos dos séculos, ou seja, até a eternidade. Ou seja, a sétima trombeta consuma o mistério e, portanto, abrange o século dos séculos. Aí está a Nova Jerusalém. Vê? Aí está a Nova Jerusalém. O reino eterno do Filho de Deus. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, postraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era. Já não precisa falar que há e de vir, porque já veio. Porque assumiste, eu vejo, né? Assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aleluia! Ou seja, aí está incluída a vinda do Senhor, o milênio e a eternidade. Na verdade, sim, antes que tudo isso termine assim, na verdade, sim, uns probleminhas, mas para o Senhor é nada. Na verdade, as nações se enfureceram, né? Esse é o Armagedon. Se juntaram todas contra a vinda de Cristo. Tenho lido um livro de alguns satanistas que eles falam, eles escrevem nesse livro, chamado Cordão Dourado. É um satanismo, um luciferiano chileno, chamado Miguel Serrano. Ele escreve que eles pensam receber a segunda vinda de Cristo com bomba de nêutrons. Que é isso para o Senhor? Um fosforinho. Senhor que fez o universo, que fez o sol, que tem mais milhões de nêutrons. Mas essa gente está louca. Bom, mas assim falam eles. Falam eles. Eles se colocam do lado do diabo e, olha, muita gente pensa que esta unidade do mundo, unidade do comércio, da banca, dos parlamentos, tudo isso ir para a paz e segurança da terra, isso é o diabo que está enganando. O diabo vai a reunir todo mundo, os reis da terra, para pelejar contra o Senhor. O mundo está sendo unido para ser conduzido pelo diabo ao Armagedon. Estão pensando que para a paz, que vão trazer a paz no Meio Oriente, que vão trazer segurança, que vão distribuir a renda, pura mentira. O que o diabo está reunindo a gente é para resistir à vinda de Cristo. Mas quem vai resistir o Senhor? É. Que perda de tempo. Mas continuemos aqui. Passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Esse é o Armagedom. Chegou, porém, na tua ira. Essas são as taças. Vê? Aqui na sétima trombeta estão incluídas as taças. O Armagedom. Chegou a tua ira. Assim como no sétimo selo estão incluídas sete trombetas, na sétima trombeta está incluído a vinda de Cristo, as taças, o Armagedom, o tribunal de Cristo, até o milênio e Nova Jerusalém, eternidade. Porque a consumação do mistério. Chegou, porém, a tua ira. Ou seja, está incluído aí. E que mais? E o tempo, olha aqui. Quando é o tempo do galardão? Não é no tribunal de Cristo? Mas quando acontece aqui? Na sétima trombeta. E este tempo é mencionado depois da ira. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo. Não fala chegou o tempo e depois a ira. Chegou a ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Mas este não é o juízo final. Não é o juízo final, é o juízo do tribunal de Cristo, porque olha o que fala aqui. Para se dar o galardão aos teus servos. Isto aqui, o galardão não é no tribunal de Cristo? E qual é o tempo para dar o galardão? Não é a sétima trombeta, é a final trombeta. Amados, não sei onde mais colocar isto, mas eu encontro colocado aqui. Não tenho liberdade de tirar daqui e colocar um pouquinho antes. Muitos gostariam, mas aqui está colocado neste lugar. Na última, na final trombeta. O tempo para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. Ou seja, aqueles que vão reinar com Cristo, vão sentar com Ele, aqueles que vão entrar no santuário. O tempo do galardão, o tempo de dar o galardão, não é antes. É agora, na sétima, na última trombeta. O tempo de dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos, os que temem o teu nome, assim aos pequenos como os grandes. Ou seja, que não tem um juízo para pequenos, outro juízo para grandes, não. Este é o tempo. E para destruíres os que destruem a terra. Olha aqui. Aqui, na mesma final trombeta, ao mesmo tempo, coloque aqui, ao mesmo tempo acontece o galardão e o castigo. Algumas pessoas colocam um galardão antes e um castigo depois, mas aqui o Senhor coloca o castigo e o galardão no mesmo tempo. Vamos ver isso. Terminamos aqui um pouco, capítulo 11, e vamos ver 2 Tessalonicenses. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, aquele que viu Moisés e do qual ele fez o modelo. E foi vista a Arca da Aliança, ou seja, a verdadeira, da qual Moisés fez a figura, o modelo, no seu santuário, o verdadeiro santuário, no seu, no qual entrou Jesus. E sobreviram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, que é a culminação, ou seja, a sétima trombeta inclui as sete taças e a última taça inclui esse grande último terremoto e essa grande última saraivada. Mas para compreender aqui que o tempo de julgar, de premiar e de castigar é o mesmo tempo, vamos terminar hoje à noite lendo 2 Tessalonicenses capítulo 1 e parte do capítulo 2. Só para juntar com esta passagem aqui. Segundo os Tessalonicenses. Vamos ler com muito cuidado, amados. Eu rogo a meus amados, ler bem cuidadosamente. Paulo Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, ou seja, este é o ensino apostólico à igreja. Pode ser que não seja Tessalônica, pode ser Contagem, pode ser Belo Horizonte, pode ser Petrópolis, Santo Antônio do Monte, amém? A igreja. Este é o ensino para a igreja. Amados, se existem judeus, se existem gentios, se existe igreja de Deus, não temos que se tropeçar nem a judeus, nem a gentios na igreja de Cristo. Mas não existem três evangelhos. Não existe um evangelho para judeus, outro evangelho para gentios, outro evangelho para a igreja. Somente há um só evangelho, e é eterno, e é um só. Não há outro. E o mesmo evangelho é para judeus, gregos e para que igreja? O mesmo evangelho. Então, graça e paz a vosotros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Rogo vocês seguir na sua Bíblia. Siga a leitura na sua Bíblia. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vosotros como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal modo que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, que sempre isso foi normal. Sempre isso foi normal para a igreja. Sinal evidente, ou seja, que a igreja passe por perseguições e tribulações, isso é sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. O Senhor nunca falou que a igreja não vai sofrer, não vai passar tribulação. Ao contrário, o apóstolo Pedro disse que como Cristo padeceu por nós na carne, também nós nos temos que armar do mesmo pensamento. Mas muitos irmãos estão sendo desarmados. Você tem que se armar, estar disposto a passar sofrimento e tribulação. Tem que se armar. É uma arma a seu favor se dispor a passar sofrimento, tribulação, perseguição. Disse Pedro que nos armemos com esse pensamento. Mas se falar, você não vai sofrer, você não vai passar perseguição, tribulação nenhuma, você está sendo desarmado, você está sendo despreparado. Você tem que se preparar. O reto juízo de Deus é esse. Que passemos estas provas para demonstrar que somos dignos do reino. E então ele continua. Nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, vai colocando muita atenção aqui nos tempos, na coincidência dos tempos de premiação e de castigo. Olha aqui. De fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. A igreja é atribulada pelo mundo e por isso Deus atribula o mundo. E a vosotros, ou seja, aos santos, que sois atribulados, Deus dá tribulação ao mundo por atribular a igreja. Mas os santos que são atribulados, que dá a Deus alívio, quando? Juntamente conosco. Oh, coloque atenção. O alívio para os santos não vem num tempo diferente. Vem juntamente com o alívio para os apóstolos. Você acha que Paulo é um apóstolo vencedor? Você acha que Paulo é um dos vencedores que vai reinar no milênio? Pois Paulo está ensinando a toda a igreja, e através dessa igreja a todas as igrejas, que o alívio da tribulação, das perseguições, vai vir a nós juntamente quando chegue para Paulo e os apóstolos, os servos de Deus, os vencedores. Coloque atenção, leia de novo. Alívio juntamente conosco quando? Ah, quando o alívio? Ah, amados, qual é o ensino apostólico acerca do alívio? Alguns querem ser aliviados antes, querem ser arrebatados antes da vinda do Senhor. Mas Paulo ensina a igreja, eles incluindo e outros como eles incluindo, e diz assim, ó, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar, não ficar segredo, se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Não é vinda secreta, não. Não é escondido nas nuvens, não. Não é oculto. Se manifestar, quando é o alívio? Conosco, com os apóstolos? Quando que é? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, se manifestar com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Ó, note, tomando vingança para uns, alívio para outros. Para uns, a vinda do Senhor é alívio, para outros é vingança. Não é uma vinda para alívio secreta e outra vinda pública para vingança, não. É ao mesmo tempo, como lemos lá na sétima trombeta, ao mesmo tempo, o alívio junto com Paulo e quando ele se manifestar, não antes, quando ele se manifestar e em chama de fogo, com anjos, tomando vingança, diz aí, quando do céu, e agora diz no verso 9, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Agora, estes, ou seja, os que vão sofrer o castigo na vinda do Senhor, que diz aqui? Leia comigo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Quando que eles vão ser banidos? Quando que eles vão ser castigados? Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Ou seja, que os santos vão ser transformados, vão ser ressurretos, vão a Cristo. Que vossa vida, quando se manifeste, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Veja o quando de Deus. Quando? 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 Ao mesmo tempo. Ele vem e todos vão debaixo das rochedos. Mas os santos erguem a cabeça, não fugem, não saem envergonhados, sino que permanecem em pé para receber o Senhor. Então diz aqui, estes, os ímpios, verso 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder, quando? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em quantos? Em todos os que creram naquele, quantos dias? Naquele dia. Note o quando, note os acontecimentos, note a contemporaneidade dos assuntos, porquanto foi crido entre vós e nosso testemunho. Por isso também nós cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, veja tudo que já falou até aqui. Agora ele vai continuando falando a mesma coisa. Não vai falar outra coisa. Vai falando a mesma coisa com mais detalhes. Irmãos, Ele continua. Coloque atenção aí. Vamos ler devagar.
No que diz respeito à vinda,
essa palavra aí é parusia,
de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele.
Aí a palavra é episinagogé.
Nossa reunião com Ele. Episinagogé. Sinagogé é reunião com Ele, mas dizem epi, ou seja, reunião com Ele no alto. Ou seja, nas nuvens, que vamos receber Ele nas nuvens.
Então diz assim,
com respeito no que diz a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha isso. Paulo está ensinando que ao respeito da vinda do Senhor e de nossa reunião com Ele nas nuvens, não temos que ter muitos pensamentos, senão este que Ele ensinou, porque Ele ensinou isso de palavra do Senhor.
Então Ele disse, nós vos exortamos, ou seja, há uma exortação apostólica ao respeito da vinda do Senhor e encontro com o Senhor no ar. Qual é essa exortação? A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis,
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, que vai haver pessoas que vão falar, já chegou o dia do Senhor, antes de chegar. Vão estar anunciando a vinda de
quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, que várias pessoas que vão falar, já chegou o dia do Senhor, antes de chegar. Vão estar anunciando a vinda dele antes de ter chegado de verdade. E ele não quer que a gente fique confundido. Então, vamos explicar. E diz, ninguém, de nenhum modo, vos engane. Ou seja, existem várias maneiras de enganar. Então, ele vai dizer que ninguém nos engane ao respeito da vinda do Senhor, que vem falando um capítulo já. E agora passou o segundo, continuando. E diz, porque isto, ou seja, essa vinda que ele vem falando do capítulo 1, do capítulo 2, isto não acontecerá se que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não tem que pensar de maneira diferente, diz Paulo. É a mesma coisa que falou Jesus. Muitos vão dizer, aqui está o Cristo, aqui está aqui, um rumor de guerra, outra guerra, já veio o tempo. Não, não é ainda assim, não. Ainda não é assim. Porque acontecerá isso, mas quando vir de diz o Senhor Jesus, quando vir de a abominação de vocês oradora no lugar santo, quando vir de a abominação de vocês aquela imagem da besta que levanta o anticristo. E olha aqui, leia comigo. Ninguém, verso 3, ninguém de nenhum modo nos engane. Porque isso, essa vida de Cristo que vem falando desde o capítulo 1, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia já está aqui. Mas acrescenta outra frase. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto do culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por que Paulo está falando essa linguagem? Porque ele tem na mente Daniel. Quando o Senhor Jesus falou da abominação desoladora, ele falou como falou o profeta Daniel. Ele que lê e entenda. Você tem que ler Daniel. Paulo escreve isto com o fundo de Daniel. Quando você vai para Daniel, capítulo 11, a partir de un versículo 31, comienza la abominación desoladora y aparece aquel rey que pasó a montaje y con un Dios alegre y sale de fortaleza por un dragón que da autoridad a esta y aquel que comienza a reinar y usted ve como el escrito en un capítulo 11, Daniel 11, un anticristo descrito que termina Daniel 11. Y después, en un capítulo 12, aparece Miguel, la luta de Miguel con un dragón. No es antes de la tribulación. Un Miguel que aparece en un capítulo 12 de Apocalipsis, luchando, esa luta de Miguel de Apocalipsis 12 es la misma luta de Miguel en Daniel 12. Usted no puede separar Daniel 12 de Apocalipsis 12. Mas ¿cuál es el tiempo de la luta de Miguel? No antes de la tribulación. La luta de Miguel aparece en Daniel 12, después que Daniel 11 describe un anticristo. Daniel 12 describe un anticristo desde el verso 31. 11, 31 a su final, es gran tribulación con anticristo. Y ahí ven Daniel 12, entonces se levantará Miguel, aquel príncipe que está seducido de Israel. Ahí que se levanta Miguel. Entonces un tiempo de levantamiento de Miguel aparece en Daniel 12. Mas dice que fala Apocalipsis 12. ¿Por qué Apocalipsis 12? Voltar a pregar, a predecir, a profetizar de novo sobre el rey, tribo e nações. Então, Daniel 12 vai junto com Apocalipse 12. Você não pode colocar a vida de Daniel em Apocalipse de um tempo e de Miguel em Daniel no outro tempo, porque é a mesma vida. É a mesma vida. Se você vê a mulher, o filho da mulher e a serpente em Gênesis, é esse mesmo que aparece na Apocalipse, não é outro filho, é o mesmo daquele. A mesma mulher de lá é do final, a mesma serpente de lá é do dragão de lá, e a mesma semente da mulher, que esmaga a cabeça da serpente em Gênesis, é o filho da alma que reina para sempre. E já vivido na tentona, arrebatado para reinar pelo século dos séculos. Você não pode separar Apocalipse 12 de Gênesis 3, nem pode separar Apocalipse 12 de Daniel 12. E então aqui em Tessalonicenses, Paulo tem Daniel na mente. E Paulo se lembrava daquele estátua de Nabucodonosor, e Paulo se lembrava daquelas bestas de Babilônia, de Pérsia, de Grécia, de Roma, que viu no capítulo 6 de Daniel, e apareceu no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 11. E no capítulo 11 aparecem essas palavras de aquele chifre blasfemo que se senta no templo de Deus. Paulo tem em mente Daniel. Você não pode interpretar essa passagem isolada de tudo que já vinha falando, é isolada de Daniel. Você tem que interpretar junto com todo o Tessalonicenses, com primeira e segunda e com Daniel. Você não pode tirar Daniel da mente, porque Paulo tinha Daniel na mente e ele ensinou oralmente e está lembrando a eles o seu ensino oral. Então diz aqui, ninguém, verso 3, capítulo 2, ninguém de nenhum modo, aí dentro de ninguém você pode colocar qualquer nome, pode colocar meu nome se quiser. Eu não tenho direito de ensinar diferente de Paulo. Ninguém tem direito. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, aquela vinda e nossa reunião com ele, isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse é o anticristo que aparece em Daniel. E agora Paulo diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Ou seja, que Paulo costumava insegnare oralmente la base di Daniele. Perché proprio Gesù falò, come falò il profeta Daniele, a chi le intenda. Questo allora comincia a parlare nella base, diventando il suo oral Deus. Claro, la carta circulava nei tempi che ne era un po' quanto ne era nel tempo dei imperatori romani. Então Paulo tem que falar com lembrança. Você lembra que falaram lá na casa do fulano, entendeu? E nós lembramos, mas quem o vigor não fala em que é, mas nós sabemos. Qual é a base? A chave? Daniel. Então disse assim. E agora? Agora? Sabeis? O quê? Ah, você vai falar com minúscula do Espírito Santo dessa maneira? O quê? Sabeis o quê? Você tem que ocultar o Espírito Santo? Tem que falar dessa maneira tão pequena do Espírito Santo? Sabeis o que ordenei para que ele seja revelado somente em ocasião própria? Então vem essa palavra, ocasião própria. Porque segundo Daniel, cada império tem sua ocasião própria. Por exemplo, ele viu Babilônia, aquele cabeça de ouro que se corresponde com aquela, com aquela besta como leão, com quatro asas. Esse é o tempo da Babilônia. Essa é a ocasião própria da Babilônia. Quando Babilônia cumpriu seu devido tempo, então veio o Medo-Pérsia. Agora está Medo-Pérsia aí no tempo dele, e enquanto está Pérsia, não pode vir Grécia. Porque Grécia só pode vir na ocasião própria dela. O tempo para Grécia não é ainda o tempo da Pérsia. Mas quando Pérsia sai, então é o tempo da Pérsia. Mas enquanto Grécia está no seu ocasião própria, não é o devido tempo de Roma reinar. Por quê? Porque é o tempo que o Senhor assinalou para a Grécia. Quando termina a Grécia, vem Roma. E quando está em Roma, então aí está Cristo, e aí está Paulo, e estamos à porta do tempo de Roma. Mas Paulo sabia que daquela quarta vez daquela Roma, sairiam 10 chifres que entregariam o reino a um chifre que no começo seria pequeno, mas que cresceria, seria blasfemo e seria o anticristo. Que seria aquele anticristo que ele vem falando aqui que vai se sentar no templo de Deus como Deus. Mas o templo desse anticristo tem que ser na ocasião própria dele. Por enquanto está roubando. Tertuliano, que sabia isso, escrevia no seu apologético cristão de ideia primitiva e dizia: nós oramos a Deus pelo César de Roma, porque nós sabemos que se o Império Romano cai, vai chegar o tempo do anticristo, e nós oramos pelo governo. Assim orava Tertuliano. E isso que Paulo está falando aqui, enquanto Roma tem seu ocasião própria, o anticristo tem que esperar. Assim como Roma esperou a que passasse o tempo da Grécia. Grécia esperou a que passasse o tempo da Pérsia. Pérsia esperou a que passasse o tempo da Babilônia. Paulo tem a ordem de vida dos impérios mundiais na mente. Ele está falando da base de Daniel. Ele costumava explicar as profecias de Daniel a eles. E agora está escrevendo e está lembrando seu ensino oral. E ele tem que falar de uma maneira crítica, tem que falar de maneira que os de fora não entendam, mas os de dentro lembram. Então ele diz: agora sabeis o que me tem. Ou seja, enquanto está o tempo, a ocasião própria de Roma, não pode aparecer o anticristo, porque o anticristo aparece no final, depois de Roma. Quem tem que fazer aqueles 10 chifres? Os 10 chifres têm que aborrecer Roma e têm que entregar o poder ao anticristo. Esse é o trabalho dos 10 chifres. Então, diz aqui, com efeito, diz, sabe o que ele tem para que ele seja revelado somente em locação própria. Com efeito, o mistério da iniquidade, do diabo, o trabalho do diabo, que o dragão, que dá autoridade, a besta, já opera. E a guarda, o mistério da iniquidade, que está preparando o caminho para o anticristo, aguarda somente que seja afastado aquele, ó, com minúscula. Se fosse o Espírito Santo, como vai colocar aquele com minúscula? Seria com maiúscula. Mas, somente que seja afastado aquele que agora pode ter. Ou seja, o Império Romano está na sua ocasião própria, quando ele seja afastado. Mas como falar abertamente que o Império Romano vai ser afastado? Vão tirar a cabeça antes de tempo. Tiraram depois, mas ele tinha que saber falar. Ele lembrava eles que falava a ordem de Daniel. O mistério de iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele com minúscula. É Roma, não é o Espírito Santo, Espírito Santo com maiúscula. Não tem que falar aqui ocultamente. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser tirado. O Espírito Santo é Deus onipresente. Lembrávamos que até no último lugar do Seol, ali está o Espírito Santo. Ele nunca vai ser afastado. Já vamos terminar. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, ou seja, o Império Romano estava no seu devido tempo, na vocação própria. Era preciso que o Império Romano saísse, mas faltava ainda Nero, faltava Luciano, Vespasiano, Galério, Diocleciano, Constantino, quanta gente faltava ainda para o anticristo. Então, será de fato revelado. Então, quando sai o Império Romano, será de fato revelado o inimigo a quem o Senhor Jesus, aqui disse, matará. Essa tradução é cerrada. Não é matará, é anulará. Anulará, porque disse em Apocalipse que eles vão ser presos e vão ser lançados vivos no lado do povo. A tradução da palavra não é matar, é anular, nullificar. É como prender, ficaram presos e agora vivos são lançados no lago do fogo. Então, a tradução aqui não é correta. Não é matará, é anulará, prenderá, aprisionará. Para nulos, com o sopro da sua boca. E os destruirá pela manifestação da sua vida, manifestação da sua vida, epifania da sua parousia. E aqui aparece parousia e epifania juntos na mesma coisa. Manifestação da sua vida, epifania da sua parousia. Ora, o aparecimento do início é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de inexplicável de mentira, com todo o engano de injustiças que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meus amados, esta leitura de Tessalonicenses era necessário ver desde o capítulo 1 e 2, para ver como concorda com a sétima trombeta que vimos em capítulo 1. Vamos orar. Muito obrigado por suportar aqui a dentro. Pai querido, agradecemos esta oportunidade de orar neste mundo e neste circunstância, de poder considerar a tua palavra. Oramos que tenha misericórdia de muita gente. E muitos estamos preparados para caminhar contigo em toda circunstância, em nome do Senhor Jesus. Contemos um descanso suficiente esta noite, que amanhã podamos estar de novo juntos e podamos, Pai, seguir considerando a tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Obrigado.
Não, momento.
Os irmãos estão percebendo que a gente tem na prova. Você tem que orar assim, o Deus vai te abençoar. É esse ambiente que nós estamos, tudo aquilo que nos rodeia, né? E que esse é um tempo de batalha espiritual. E acho que está sendo fácil para nós termos que estar aqui sentados escutando essa palavra. Né? Essas palavras elas nos encontram contra o meio das trevas. E eles se levantam também. Mas ele sabe que a nossa vitória é conquistada. Então nós vamos fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor para abençoar esse ambiente que nós estamos e que amanhã a gente possa ter um momento para trabalhar aqui também. Amanhã a reunião começa às 9h30 da manhã, reunião do Pastor do Pão, melhor pedida, então começa a falar. Tá certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Porque é em ti que as nossas vidas estão escondidas. Ô Pai, que a nossa luta contra, não é contra a luta contra carne nem sangue, mas é contra filhos de paz e potestade. Contra os dominadores das regiões celestiais. Mas sabemos que o Senhor que é a nossa vitória. Já tem que ser a nossa boa vitória, Senhor. Então nós vimos, Senhor, neste momento, que o Senhor abençoe o nosso lado esquerdo, o nosso lado direito, a nossa frente, a nossa retaguarda, abençoe os nossos vizinhos, Senhor. Com a grande da salvação do Senhor. A gente já tem doença maligna, Senhor, porque é uma congregação por esse momento que tem que ser em nome de Jesus Cristo.
Amém.
Amém. Então, Deus conduz em paz para casa.